Bom dia, José Maculã. Bom dia a todos vocês, nossos ouvintes, desse novo ano que inicia. Feliz ano novo, então. E olha, meus amigos, com tudo pela frente, dá para se planejar muita coisa boa. O nosso colega João Pedro Tartari fez dias atrás um belo trabalho com ouvintes, perguntando a eles sobre as metas de cada um para o ano novo. Então, nessa linha, ao trabalho nós também, então. E para começar, tranquilize os amigos ouvintes que tiverem como meta planejar a transmissão dos seus bens aos herdeiros e que no ano de 2025 foram aterrorizados com anúncios de que haveria aumento de tributação e de custos na sucessão hereditária. De que no tempo de reforma tributária, é bem verdade, no mundo empresarial está causando muita preocupação. Mas, particularmente, a tributação incidente sobre a transmissão de bens em planejamento sucessório aqui no Rio Grande do Sul começa tudo igual. Nem perspectiva de mudança ainda. E pelo princípio da anualidade dos tributos, não será coisa para este ano ainda. Assim que, nos processos de inventário, o imposto incidente é de 3% a 6% sobre o valor dos bens transmitidos aos herdeiros. Aqui esclareço que em casos de casamento ou união estável, havendo meação do viúvo ou viúva, sobre esta parte não haverá incidência de imposto. Na verdade, não há incidência de imposto. Na mesma, então, mesmo sendo permitido que cada estado, já que o imposto de transmissão é um imposto estadual, legislar sobre o assunto. Tem estados que já cobram até mais 8%, que é o limite, mas nós no Rio Grande do Sul é isso mesmo, de 3% a 6%. E quem planejar fazer isso antes, em vida ainda, fazendo, por exemplo, doação aos filhos, aos herdeiros, esse imposto continua de 3% a 4%, conforme o valor dos bens doados. E quem optar por fazer isso por meio do testamento, a alíquota é seca de 4%. Meus amigos, em qualquer caso, importante esclarecer que ainda é possível manter o comando na mão dos pais doadores por meio da reserva de usufruto, coisa que agrada na linha do que seguidamente eu ouço. Me dizem, tanto vivo me, comando-me. Pois olha, é possível também prevenir que a transferência dos bens seja gravada com incomunicabilidade, ou seja, vai ser um bem pessoal do filho ou filha, dos netos, enfim, dos donatários, porque com isso fica impossibilitado que haja comunicação num casamento ou união estável. Dá para perceber bem a garantia, então, de quem doa ou faz testamento, onde pode consignar isso. E a garantia ainda não fica só nisso. Pode-se estabelecer o que se chama de reversão para o caso de quem recebe, falecendo antes daquele que doa, os bens voltem para o doador. Como também pode voltar no caso de descumprimento de condição estabelecida na doação ou até ingratidão para com os doadores. Como se vê, quem doa não perde direitos, quem faz testamento não perde direitos. Planejando bem, fazendo em vida, pode economizar custos e ainda prevenir desentendimentos, litígios entre os herdeiros. Em vida, é certo que a presença dos pais, uma palavra sua, é compreendida muito mais facilmente do que deixar para depois com a morte. Claro, além destas, existem outras formas de se fazer esse planejamento. Por meio de seguro de vida, criação nos mesmos moldes do seguro, por meio também das chamadas previdência privada, os VGBL ou PGBL que os bancos oferecem aos seus clientes. Com isso permitindo a transmissão dos valores do plano de previdência diretamente sem precisar passar pelo inventário. Também para situações mais particulares, por meios empresariais, pelas chamadas holdings familiares. Muito interessante, sem dúvida, mas que não se aplicam a qualquer caso, merecendo um estudo das particularidades de cada caso, como se diz, do caso concreto, para não acabar importando em maiores custos de manutenção dessa empresa. Meus amigos, eu estou vendo que já estou passando o meu tempo, podemos falar disso mais em outro dia, mas por enquanto esta opinião para hoje. Já vem final de semana pela frente, por isso me despeço de você, José Maculã, que substitui os titulares do programa e dos amigos ouvintes, ficando até segunda-feira.